Feridas curadas é o tema da mensagem neste momento. Falamos sobre a experiência do bom samaritano e vamos aprender como Jesus Cristo é especialista em curar as feridas da nossa alma. Eu não sei o que tem ferido, o que tem magoado você, mas preste bastante atenção nesta mensagem e a maneira forte como Deus fala ao nosso coração, curando as nossas feridas. Que Deus te abençoe muito. Deus vai curar todas as suas feridas em nome de Jesus. No Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 30 em diante. Lucas 10, do 30 até o 37. Acompanhe a leitura da palavra de Deus, por gentileza. Jesus prosseguiu dizendo, olha só o que Cristo disse. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. De onde para onde? Fique você sabendo que a distância entre Jerusalém e Jericó era de aproximadamente 19 quilômetros, e veio cair em mãos de assaltantes, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o meio morto. Verso 31. Casualmente, olha o que a Bíblia diz, casualmente, por acaso, não era o costume, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele e, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, azeite e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu vou te indenizar quando voltar. No verso 36, Jesus questiona: qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhes disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Vamos curvar a nossa fronte e mais uma vez ter a alegria, o privilégio de conversar com o nosso Deus. Você que está em sua casa neste momento, nos assistindo através deste DVD, incline sua fronte e permita-se ser alcançado e beneficiado pela ação poderosa do Espírito Santo. Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque de um modo muito especial ao longo desta semana tivemos um encontro contigo neste ambiente. Obrigado porque a tua igreja é um pedacinho do céu aqui na terra. Obrigado porque o nosso lar é um pedacinho do céu aqui na terra. Obrigado porque isso se torna verdade porque há a manifestação da tua glória todas as vezes que nós permitimos. E é exatamente isso que estamos fazendo neste momento. Estamos permitindo, Senhor Deus, que teu Espírito realize uma obra extraordinária em nossa vida neste momento. Estamos plenamente à disposição de sermos influenciados por ti, de sermos transformados por ti, de sermos usados pelo Senhor. Estamos com tua palavra aberta em nossas mãos. Por favor, Senhor, nos alcance mais uma vez. Que o trabalhar, que o agir de teu Espírito em nosso meio possa produzir decisões na vida daqueles que ainda não se decidiram ao teu lado. Que o agir, que o mover do teu Espírito nesta igreja, nesta manhã, diante desses ouvintes, diante desse que nos escuta através deste DVD, possa proporcionar o conforto se este indivíduo ainda não achou. E que possa ser, ó Deus, evidente, somente a manifestação de tua vontade e a realização da mesma, em nome de Jesus Cristo. Que Deus cure tuas feridas nesta manhã, seja ela qual for. Amigo, a informação que Jesus Cristo está nos oferecendo quanto à parábola do bom samaritano faz-nos contextualizar dentro dessa história, percebendo que a cidade de Jerusalém e Jericó são as 2 cidades envolvidas e de que existem alguns personagens aí, Número um, um homem que foi assaltado durante este percurso. Número dois, um sacerdote. Número três, um levita. E número quatro, um samaritano. E não é novidade para quem já estudou esta parábola de uma maneira mais detalhada perceber, queridos, que a maior parte dos homens que trabalhavam no santuário em Jerusalém, a maior parte dos sacerdotes e dos levitas moravam na cidade de Jericó. Quando chegava o momento da escala, quando chegava o dia de comparecer ao templo para desenvolver a sua atividade, ele se deslocava da cidade de Jericó até a cidade de Jerusalém, neste percurso de 19 quilômetros. E deixa eu falar uma coisa para você. Por que que a Bíblia diz que casualmente o sacerdote estava passando por aqui? Porque não era o costume as pessoas tomarem a estrada sanguinária, saindo de Jericó para Jerusalém ou vice-versa. Normalmente eles davam a volta lá por Belém, aumentavam o percurso em cerca de 6, 7 quilômetros, porque era melhor caminhar um pouco mais do que passar pelo caminho mais curto, todavia mais perigoso, chamado de estrada sanguinária. Qualquer pessoa que zelava pelo seu bem-estar, por sua segurança, preferia dar a volta por Belém, aumentando o percurso, aumentando o período da viagem. Todavia era mais seguro, era mais tranquilo, você tinha certeza que não seria assaltado, você tinha certeza que chegaria em segurança e desenvolveria o seu trabalho no santuário normalmente. Por que então que um sacerdote passa por essa estrada que todo mundo evitava? O que que um levita está fazendo aqui se ninguém costumava tomar este caminho por causa da insegurança, por causa dos constantes assaltos, por causa do elevado índice de violência? O que ele está fazendo aqui? O que está fazendo também um sacerdote por essa estrada que todo mundo evitava? Por isso que a Bíblia diz que eles estavam passando ali casualmente. Dizem alguns estudiosos que eles estavam passando ali, número um, porque o caminho era mais estreito, e número dois, porque eles estavam atrasados. O indivíduo deve ter se levantado um pouco mais tarde, deve ter perdido o horário, o despertador não funcionou, e ele levanta meio apavorado, hoje é sábado, quem sabe, está na hora de dirigir a escola sabatina, às 9 começa, eu precisava chegar um pouco antes, estou atrasado. E ele sai de casa desesperado, reúne as coisas rapidinho e começa a correr para a igreja. E chegou o momento de uma decisão. Ou eu dou a volta por Belém, aumentando o percurso em cerca de 8 quilômetros, ou eu vou pelo caminho mais curto, que é a estrada sanguinária. O que eu vou fazer? Ele estava com pressa. Então, para ganhar tempo, o mais fácil, embora menos seguro, seria tomar a estrada sanguinária. Qual a razão, então, por que eles passam por este caminho? Segundo alguns estudiosos, porque eles estavam com muita pressa. A pressa, às vezes, faz-nos tomar algumas decisões que nós não gostaríamos de ter tomado. A pressa, o corre-corre da vida moderna, faz-nos, às vezes, de maneira precipitada, tomar algumas atitudes que mais tarde estamos nos arrependendo. E eu sei que eu estou falando para pessoas nessa manhã que vivem apressadas. Eu sei que estou falando para pessoas nessa manhã que são muito ocupadas. Eu sei que sua agenda durante a semana é cheia. Eu sei que você tem muitos afazeres. Eu sei que você anda correndo de um lado para o outro. E essa vida moderna não tem sido fácil. Tem sido realmente estressante. E graças a Deus pelo sábado em que temos a chance de estarmos aqui desligados, desplugados de tudo isso. E sabe, um dia eu também passei por uma estrada sanguinária. Aliás, no Rio de Janeiro, de onde vim, existem muitas estradas sanguinárias. A casa onde eu morava ficava numa rua chamada Avenida Marginal. E eu tinha a maior vergonha, quando criança, de dizer onde é que eu morava. E todo mundo perguntava qual é o seu endereço. E eu falava assim, é uma rua lá no Jardim Paraíso. Eu nunca dizia Avenida Marginal. Porque todas as vezes que eu falava, os colegas riam de mim. E aí eu ia explicar, não, marginal, porque está à margem de alguma coisa, está à margem de um rio. De um rio, perguntavam eles, não é exatamente um rio, é um valão. Mas eu moro lá, Avenida Marginal. Do outro lado do rio tinha uma favela. Favela do Dique. Uma favela super violenta. Eu saí dali para fazer teologia na Bahia. Há cerca de 14, 15 anos atrás. E fui para lá então fazer teologia, na ocasião já namorava a Eliane, que hoje é minha esposa. Eu virei para ela e disse, querida, eu estou sentindo o chamado de Deus para a minha vida, eu gostaria muito de estudar, me tornar um pastor desta igreja, e nós estamos namorando já há um ano aproximadamente, fui fazer teologia com 17 anos, me tornei pastor aos 20, 21, estava assumindo já minha primeira atividade como pastor, faço aniversário no mês de janeiro, e eu virei para ela e disse assim, querida, eu vou fazer teologia e nós vamos ter que nos separar por algum tempo, Você seria capaz de me esperar? Eu faria o curso, terminaria o curso, me formaria, eu voltaria, casaria contigo e seríamos felizes para sempre. Você me espera? O que, que vocês acham que ela respondeu? Claro, meu amor. E sabe, queridos, fui fazer teologia, já estava namorando há 1 ano e meio com a Eliane. E quando você fica distante da pessoa que você ama, o peito aperta. A saudade bate forte, como dói. Estava louco de saudade. 6 meses sem ver a gatinha. Peguei o ônibus em direção a Jardim Paraíso, São João de Meriti, Baixada Fluminense. E lá fui. Quando cheguei em casa por volta das 2 da tarde, joguei a mala num canto, fui rapidamente tomar uma chuveirada, colocar um desodorante, um perfume esperto que comprei especialmente para a ocasião. Me perfumei todo, saí então para ir em direção à casa de minha amada a fim de matar a saudade. 6 meses sem dar um beijinho machuca, né? Peguei a bicicleta e pensei, tenho 2 alternativas. Ou eu passo por dentro da favela, caminho mais curto, estrada sanguinária, ou eu dou a volta lá pela Vila São João e aumento o percurso em 6, 7 quilômetros, o que poderia eu fazer com a pressa que estou? E um detalhe, enquanto eu tomava banho, eu ouvi um barulhinho que pelo menos durante 6 meses não havia escutado. Enquanto estava eu debaixo do chuveiro me preparando para o encontro com minha amada, olha os barulhos interessantes que escutei. Pá! Trá! Trá! Que será isso? Perguntei eu. Tudo bem, com a pressa que estava e com a saudade apertando o peito, peguei a bicicleta, saí e agora o conflito. Por onde vou? Pela estrada sanguinária ou dou a volta pela Vila São João? Como eu estou com muita pressa e muita saudade, eu vou atravessar aquela ponte de madeira e vou por dentro da favela. E foi exatamente isso que fiz. Atravessei a pontezinha de madeira, cheguei na favela e, irmãos, a favela estava deserta e eram 2:15, 2:30 da tarde. Eu olhei para um lado, ninguém, olhei para o outro, ninguém, um verdadeiro deserto, nenhuma única alma no meio da rua. Eu fiquei pensando, o que está acontecendo? Sabe o que estava acontecendo? Um colega meu que cresceu comigo, jogando bola na rua ali, brincando, estava com dívida junto ao tráfico de drogas e foi executado em plena luz do dia, diante da comunidade. Os executores declararam assim: atenção, ninguém na rua, se alguém estiver na rua vai morrer, toque de recolher, ninguém entra e ninguém sai nesta favela. E quem é que estava lá pedalando numa boa? E eu fiquei feliz com o deserto que estava, porque isso aumentou as minhas chances de pedalar mais rápido e consequentemente chegar mais cedo, matar a minha saudade e dar meu beijinho. E eu estou feliz, irmãos, pedalando no máximo que podia, no máximo, na maior velocidade possível. Lá no final, na saída da favela, que também era a entrada, fazia uma curva assim, a estrada, e os 3 elementos que haviam executado o meu amigo de infância estavam exatamente ali. Ninguém entrava e ninguém saía. E lá vinha eu com minha bicicleta. A saída da favela fazia uma curva para o lado direito. E eu vinha numa velocidade tão grande, queridos, que eu não percebi os 3 homens ali. Atropelei o do meio. A roda da bicicleta entrou no meio das pernas do cidadão. Ele caiu para um lado segurando 2 pistolas e eu caí para o outro. Ele levantou desesperado, pôs as 2 pistolas no meu abdômen e disse assim: você é louco? Você quer morrer? E eu olhei para ele e só disse, não, eu não quero morrer. Quem é que quer morrer? Mas ele disse assim, você vai morrer agora, seu infeliz. Levanta daí. E eu levantei. E ele com as 2 pistolas na minha barriga, geladinha. Pôs as 2 pistolas aqui e disse, vou matar você agora, seu infeliz. Eu disse, moço, não me mata não. Olha, eu só estou passando por aqui porque eu estou doido para dar um beijinho na namorada. Fazem 6 meses que eu estou viajando e estou voltando hoje. E só tomei este caminho aqui porque é o caminho mais rápido para mim. Para onde é que você está indo? Estou indo para Belfor Roxo. Aí é que não prestou, irmãos. Eram rivais. Belfor Roxo, favela do Dig. Você vai para Belfor Roxo? Vou para Belfor Roxo. Agora é que você vai morrer mesmo. Aí o moço: não me mata não, eu sou crente. Sou crente, moço. Você é crente? Com essa cara aí? A cara não ajuda, mas é com essa mesmo. Prova então que você é crente. Como é que você vai provar? Quando eu olhei para o guidão da bicicleta, eu havia colocado um presentinho para a namorada. Ela sempre trabalhou muito com educação infantil na igreja, essas coisas todas, escolinha. Eu estava levando para ela algumas marionetes para contar histórias de personagens bíblicos. Eu virei para o cidadão e disse assim: amigo, a única coisa que eu tenho para te provar que eu sou de uma igreja é isso aqui. Abri a sacola, coloquei o bichinho na mão. Que moço. E outra coisa, eu vou ser pastor. E sabe, irmãos, foi pelo Espírito Santo que aquele camarada não me deu uns tiros. E ele virou e disse assim: suma daqui agora. Não quero te ver. Se em um minuto você não desaparecer, eu vou te furar todinho. Amigo, eu nunca pedalei tanto em toda a minha vida. Se naquele dia eu fizesse análise de índice olímpico, eu estava dentro como representante brasileiro na modalidade de ciclismo. Pedalei com uma força tremenda, atravessei um viaduto chamado de Três Pontes, dobrei à esquerda imediatamente, cheguei na rua 6 de dezembro, número 62, e sabe de uma coisa? Na hora eu não fiquei apavorado, estava tudo acontecendo de um modo muito rápido, mas depois, quando eu saí da cena do incidente, comecei a perceber no que havia me envolvido, comecei a perceber no risco que eu havia corrido, e irmãos, deu uma tremedeira, e eu fui pedalando assim, desesperado, cheguei lá na porta da casa de minha namorada, bati com muita força, e lá vem ela, irmãos, 6 meses sem vê-la. E sabe aquele desodorante que eu coloquei? Suado, desfigurado, cansado, e você sabe como eu sou. E ela olhou para mim assustada ao ver aquela cena e disse assim: meu Deus, o que é isso? E eu falei para ela: é saudade. E aí, aquele beijinho que estava há 6 meses guardado, só bênção, irmãos. Amanhã, Francisco, também será só bênção. Amém? Amém. Por que eu tomei a estrada sanguinária? Porque eu estava com pressa. E isto representa perfeitamente a sua situação. Anda apressado o dia inteiro, todo dia, não é assim? Levanta, já levanta atrasado, já levanta cheio de compromissos, corre de um lado para o outro, vive grudado no celular, atendendo pessoas, resolvendo um problema, você não tem tempo, você corre de um lado para o outro, a tua agenda é cheia. Estou certamente falando para pessoas nesta manhã muito ocupadas, certamente estou falando para pessoas com muitos compromissos, certamente estou falando para pessoas que estão envolvidas no corre-corre da vida de maneira muito intensa, e você não anda tempo para nada. Talvez seja por isso que você tem orado tão pouco. Talvez seja por isso que você é tão negligente com o estudo da palavra. Não, pastor, eu não. O senhor está falando uma bobagem hoje. É verdade que eu tenho muitos compromissos. É verdade que eu sou muito ocupado. É verdade que minha vida é uma correria louca. Não há tempo para nada. É verdade, pastor. Mas isso nunca fez com que eu perdesse de vista os meus princípios. Parabéns para você. Seus princípios continuam em pé, a despeito do seu corre-corre? Parabéns para você. Você continua mantendo seus princípios em pé, a despeito de sua correria? Ótimo! Uma coisa é ter princípios, mas onde estão os seus valores? E há uma diferença muito grande, porque você corre de um lado para o outro, não tem tempo para nada, mas continua se confortando. Não, eu tenho um princípio, eu continuo acreditando que a minha família é um presente de Deus. Eu continuo acreditando que minha esposa foi Deus que escolheu para mim. Creio que os meus filhos são tesouros do Senhor. Que princípio bonito, palmas para você. Mas que valores você acredita nesse princípio? Porque você não anda tendo tempo para os seus filhos, você não tem tempo para a tua mulher, você não tem tempo para a tua família. Quanto tempo faz que você não joga uma bola com teu filho? Quanto tempo faz que você não joga conversa fora com tua mulher? Quanto tempo faz que você não reúne a tua família para estar juntos com momentos sem compromissos, sem coisa nenhuma, apenas com o prazer de desfrutar um a presença do outro? Que adianta ter princípios tão bonitos? Minha família é o presente de Deus, os meus filhos são tesouros do Senhor. Que princípios bonitos, só que desprovidos de valores. Porque quando eu não dou tempo para aquilo que acredito ser certo, os princípios podem serem até bonitos, mas os valores foram para a lata do lixo. Você se conforta dizendo: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Olha que princípio bonito. Eu acredito que a regra de fé e prática para a minha vida é a palavra. Nossa, que princípio bonito. Mas quanto tempo que você dedica ao estudo da palavra? Que adianta ter princípios belíssimos se os meus valores estão na lata do lixo? Em outras palavras, não adianta ter princípios se não acredito valores a esses princípios. Olha a correria do samaritano. Olha a correria do sacerdote, olha a correria do levita. Passavam por ali porque estavam apressados. E neste corre-corre, dirigindo-se à cidade de Jerusalém, percebem que no meio do caminho há um homem ferido. Todo arrebentado, diga-se de passagem. Machucaram um homem, feriram um homem, roubaram tudo que ele tinha e quase ceifaram sua própria vida. E quando estavam passando por ali, apressados, por sinal, olharam para o homem e disseram assim: epa. E o cara pedindo misericórdia: amigo, por favor, me ajuda. E eles olharam no relógio: me desculpa, mas eu estou com muita pressa. Eu tenho que chegar em Jerusalém, hoje é dia da minha escala, eu sou sacerdote, me desculpa, eu vou embora. Lá eu oro por você, tá bom? Foi embora. Veio então o levita: ô amigo, eu estou muito apressado, eu tinha que chegar primeiro que o sacerdote, que eu sou auxiliar dele, eu tenho que chegar lá primeiro do que ele. E ele já passou por aqui, não já? Já passou por aqui? Me desculpa, alguém vai cuidar de você, eu vou orar por você, fica ferido aí que eu já vou. Fui! Agora vem o samaritano, e o samaritano é colocado aqui como elemento instrutivo, porque no conceito dos judeus, o samaritano era imundo, passava de um porco. O imundo samaritano, que também estava apressado, foi o único que parou. E antes de analisarmos esse detalhe, perceba: o que adianta eu ser um sacerdote se eu não tenho tempo para cuidar das pessoas que estão feridas ao meu lado? O que adianta eu ser um levita se eu não tenho tempo de cuidar das pessoas que feridas estão próximas a mim? A correria dos dias modernos está exatamente fazendo isso conosco. Nós estamos tão apressados, queridos, que não estamos tendo tempo para dar atenção aos feridos que estão próximos a nós. E perceba, em muitas vezes esses feridos estão debaixo do nosso próprio teto. É o cônjuge que está sofrendo, ferido, sem ter atenção. São os nossos filhos que estão sofrendo, feridos, sem ter a nossa atenção. Estamos correndo tanto que não percebemos as feridas de nossos amigos que ao nosso redor se encontram. E às vezes debaixo do nosso próprio teto. Estou falando para alguém nesta manhã que anda ferido com alguma situação trágica da vida. Você está machucado, a vida está judiando de você. E você veio aqui nesta manhã pedir um socorro, pedir um auxílio. Já entrou, já sentou, já escutou muita coisa. Mas ninguém ainda se aproximou próximo a você. Ninguém se aproximou de você para te oferecer algum tipo de ajuda. As pessoas correm de um lado para o outro e neste mundo que nós estamos vivendo hoje, ninguém se importa com a ferida de ninguém. Cada um quer cumprir a sua agenda e resolver os seus compromissos. A vida moderna tem sido assim. Agora eu pergunto uma coisa. Eu sou sacerdote. Estou indo para o templo trabalhar. No meio do caminho acho alguém ferido e não posso socorrê-lo. O que adianta estar em contato com as coisas de Deus e não ser transformado por elas? O que adianta estar em contato com as coisas divinas e as coisas divinas eu não estou permitindo que transformem a minha vida? Não me diga, por favor, que esse sacerdote havia sido transformado pelas coisas de Deus, porque como é que eu digo que sou transformado pelas coisas de Deus e não tenho tempo para socorrer quem ferido ao meu lado se encontra? Como é que Deus transformou a minha vida? Como é que Deus habita em mim? E eu estou me lixando para quem sofre do meu lado. E sabe que um dia eu vinha lá na Avenida Antônio Carlos, no centro de Belo Horizonte, correndo, 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 dobrei à direita junto ao corpo de bombeiros ali no centro de Belo Horizonte, estava indo para a escola adventista fazer uma reunião com os meus jovens. Faltavam 10 minutos, quando eu dobrei então à direita, em acesso à escola adventista, ao lado do corpo de bombeiros, uma menina estava no chão. E ela chorava. Todo mundo passava e ninguém parava. E eu passei voado com o carro. Minha esposa estava no carro e eu dei uma brecada lá na frente. Ela falou: o que foi? O que foi? E uma vozinha no ouvido estava assim: você não vai parar não? Você não vai parar não? Brequei o carro. Engatei a ré e voltei. Você vai para onde? Perguntou a minha esposa. Preciso socorrer alguém que está ferido. Prego tanto sobre isso. E não vou viver? Desci do carro e fui conversar com a menina. E a menina estava literalmente ferida, machucada, uma menina de aproximadamente 18, 19 anos de idade. Conversei com ela e perguntei o que havia acontecido. Ela havia sido expulsa de casa. Expulsa de casa pelo padrasto. O padrasto queria tentar alguma coisa em termos sexuais com ela. Ela não aceitou. E ela foi expulsa de casa. Dormiu na rua, na beira da calçada. Foi espancada. Estava jogada ao chão. Eu fui até o corpo de bombeiros. Conversei com os bombeiros ali, os soldados. Eles vieram, prestaram primeiros socorros, levaram a menina para o hospital. Uma pessoa ferida na beira da estrada. Será que nesta manhã estou falando para alguém que está ferida de alguma forma? As suas feridas não são visíveis. Você está escondido por trás de um bonito terno, você tem uma bonita roupa, uma bela gravata pendurada em seu pescoço. Você está elegante, você está perfumado. Todo mundo olha para você e deve pensar assim: não há feridas neste moço, não há feridas nesta moça, mas só Deus sabe que aqui dentro você está todo arrebentado e veio aqui nesta manhã buscando cura, buscando bálsamo. Que bom que você chegou aqui, porque aqui você vai encontrar, em nome de Jesus Cristo, todas as suas feridas serão curadas nessa manhã pelo bálsamo que há no Evangelho, pela influência poderosa e maravilhosa do Espírito de Deus que está conosco aqui nesta manhã. Qual é a tua ferida? É um casamento destruído? É um câncer que está carcomendo tua vida? Qual é a tua ferida? É o desemprego, dificuldades financeiras, o que anda arrebentando você? Está nesta manhã você jogado na beira do caminho pedindo socorro e auxílio? Pode todo mundo passar apressado sem te dar auxílio, mas nesta manhã Deus para aqui e Ele não vai terminar este culto enquanto Ele não curar tuas feridas. O samaritano desprezado, o samaritano considerado como imundo, dá um stop na sua viagem, interrompe a viagem e vai socorrer o indivíduo. Você chegou aqui todo arrebentado, conduzido pelo Espírito Santo. Chegou até aqui com um único objetivo: Deus quer que você tenha suas feridas curadas. E presta atenção, Ele pagou o preço. Tudo o que precisava para você ser restabelecido, para você se reerguer, Ele pagou com um único objetivo: quer ver tuas feridas curadas. Quais são as feridas que você possui? Jesus quer curá-las nesta manhã. A conta está paga. Eu cresci num lar de muitas feridas. Ontem eu contei um pouco sobre a história de minha vida para vocês. E quero finalizar nesta manhã. Estava eu crescendo num lar. Minha mãe nordestina, saiu do Nordeste, veio tentar a vida no Rio de Janeiro. Conheceu um homem chamado Reginaldo, que tornou-se o meu pai. Minha mãe vivia muito feliz com o meu pai. Só que, quando eu tinha 1 ano e meio de idade, o meu pai, que trabalhava em construção civil, sofreu um acidente, caiu do 3º andar e já caiu de cabeça no chão. Morreu instantaneamente. Minha mãe foi expulsa de casa, porque a casa onde nós morávamos era de favor. Os parentes expulsaram-na de casa. E minha mãe começou a perambular pelo meio da rua com uma criança no colo, este garoto aqui. E depois de andar durante muito tempo, sem ter para onde ir, sem ter como comer, ela conheceu um cidadão chamado Antônio, que tornou-se o meu padrasto e, consequentemente, posteriormente, pai de minha irmã. Minha mãe se casou, se juntou, melhor dizendo, por conveniência, por necessidade. Não tinha onde morar, não tinha o que comer, precisava cuidar de uma criança que na ocasião estava doente, e então ela se junta com o indivíduo para não morrer de fome e não ficar na rua. E deixa eu perguntar uma coisa para você: você acha que indo morar com um desconhecido, só por uma necessidade financeira ou para ter o que comer, você acha que alguém vai se tornar uma pessoa feliz? Você acha que esse tipo de relação vai dar certo? Acha? Claro que não. O senhor Antônio começou a se demonstrar um senhor muito violento, alcoólatra. Quantas e quantas vezes agressões foram deflagradas dentro de casa, e a gente crescendo, eu e minha irmãzinha olhando, observando tudo isso. O meu lar, que deveria ser um pedacinho do céu aqui na terra, não passava de um inferno, aonde eu queria sumir e nunca mais voltar. E quando conheci a igreja, quantas foram as noites que saí de dentro da minha casa, corri para dentro da igreja, pulei o muro da igreja para dormir dentro da igreja, porque não suportava dormir dentro da minha própria casa. Um dia, a situação se complicou bastante. Era muito comum enxergar minha mãe nos cantinhos da parede, chorando. Todo dia eu enxergava Dona Maria chorando. E sabe, aquilo foi me dando uma revolta. E quando eu me aproximava dela, ela dizia, e perguntava, mãe, o que está acontecendo? Ela dizia, nada, nada. Até que um dia ela explodiu. Eu suporto tudo isso porque quero ver você vencer na vida. Eu suporto tudo isso por tua causa. Eu suporto tudo isso porque eu quero ver você com um futuro diferente. E aquilo feriu meu coração. E um dia o seu Antônio chegou muito louco em casa. Agrediu minha irmã. Tentou violentá-la. Agrediu a minha mãe. E eu não estava em casa. A minha mãe, não suportando naquele dia, pegou o telefone e ligou para a polícia. A polícia entrou lá em casa, deu uma surra daquelas, expulsou o seu Antônio de casa, para nunca mais ele voltar. Até hoje, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Mas a vida da minha mãe continuava uma vida machucada, ferida. Chorava todos os dias, porque quando olhava para trás não havia construído nada em sua vida. Tem a ideia de uma mulher ferida, tem a ideia de uma mulher machucada pela vida, que só sabia chorar, minha mãe. Eu conheci o Evangelho nessa época, me batizei aos 14 anos de idade. Aos 14 anos de idade eu comecei a pregar na igreja. Aos 14 anos de idade eu já fazia pequenos grupos, dava curso bíblico para jovens da minha idade. Preparava pessoas para serem batizadas. Fazia um trabalho legal. Até que um dia a ficha caiu, eu falei, eu preciso fazer um trabalho com minha mãe. Eu fui até ela e comecei a falar de Jesus para ela. E ela nada. Onde é que ela se afundava? Falei ontem, na macumba. Minha mãe começou a buscar nos braços do diabo a resposta para a sua vida e a cura para as suas feridas. Você acha que ela achou? Cada vez mais era infeliz, vida destruída. E eu agora, sendo conhecedor do Evangelho, tinha uma missão. Preciso falar do amor de Jesus Cristo para Dona Maria. Todos os dias pregava para minha mãe, todos os dias falava para ela sobre a volta de Jesus. Já estava ficando chato me dirigir a ela para falar sobre esse assunto. E ela chegou um momento e disse, olha, não se mete mais na minha vida. Olha, não aguento mais você falar sobre isso. Não dá, para mim não dá, entendeu? Para mim não dá. Segue o teu caminho, segue a tua vida e me deixa aqui. Ela me proibiu de falar para ela sobre o Evangelho. E alguém na igreja me aconselhou, ore, somente ore. E desde os 14 anos de idade, eu orava pela conversão da minha mãe. Abandonei o Rio de Janeiro, fui para a Bahia fazer teologia, continuava orando pela conversão da minha mãe. Me casei, continuei orando pela conversão da minha mãe, todo dia. Terminei teologia, me tornei um pastor, fui chamado, auxiliar da Igreja Central, continuava orando pela conversão da minha mãe. Saí dali, mais 3 anos, fui para a Venda das Pedras, continuava orando pela conversão da minha mãe. 16 anos se passaram. E ela nunca demonstrava nenhum sinal de simpatia ao Senhor Jesus. Muito pelo contrário, continuava servindo ao diabo e oferecendo ofertas a ele. Teve um dia que eu cheguei a pensar assim, nossa, estou há 16 anos orando, será que ainda adianta? E alguém me disse, continua, continua. Se eu já estou há 16 anos orando, o que adianta orar mais? Ou melhor, se já estou há 16 anos orando, vou orar um pouco mais. Um dia, a minha mãe sentiu uma dor no peito muito forte. E agora, já morando em Duque de Caxias, já dessa vez casada, saiu para o quintal de casa achando que ia morrer. E no meio de toda aquela dor, achando que havia chegado a hora da sua morte, ela ergueu os seus olhos para o alto e disse, Deus, se o Senhor existe, se o Senhor é aquilo que o meu filho sempre falou, tira essa dor de mim. E se eu não morrer agora, eu vou te servir. E sabe, irmãos,
Minha mãe saiu para a rua, andar trôpego, cambaleando. Encontrou um homem que vinha com a Bíblia nas mãos. Ela segurou o homem e disse: "Você é cristão?" E ele disse: "Sim, eu sou." Minha mãe disse: "Você pode orar por mim? Estou morrendo." E o homem disse: "Claro que posso." Entrou dentro da minha casa, pôs a mão sobre a cabeça de minha mãe e orou. A dor desapareceu. Minha mãe agora estava em compromisso. Agora ela tinha que se entregar a Deus. Ela virou para o homem que orou para ela e disse assim: "Escuta, que igreja que você é?" Ele disse: "Eu sou da Assembleia de Deus." E minha mãe disse: "Então a partir de hoje é para lá que eu vou." Ela pega o telefone e me liga. E a gente sempre teve um jeito muito característico de falar: "Fala, filhão! E aí, mãe, beleza? Beleza, tudo bom, tudo bem, tudo certo, tudo certo? Como é que tá a vida aí? Olha, filho, mudei." "Eu mudou, irmão? Tá morando aonde agora, mãe?" "Não, não, não é isso. Mudei de vida, filho." "Lembra do Espiritismo?" "Claro que lembro, irmão." "Mãe, há mais de 16 anos eu oro por você." "Mudei, filho. A partir de hoje, estou na igreja." "Sério, mãe?" Irmãos, eu fiz um silêncio. Mal podia acreditar naquilo que estava ouvindo. "Estou na igreja, filho. Aceitei Jesus como meu Salvador." Eu disse: "Amém, mãe. E olha, já falei com o pastor. Tá tudo certo. Eu vou me batizar. E eu combinei com ele: você vai fazer o meu batismo." "Legal, mãe. Em que igreja que você está?" "Eu estou na Assembleia de Deus." "Ah, muito legal. Estou muito feliz por você. Olha, realmente onde você está é muito melhor. Mas eu vou te dizer uma coisa: embora esteja muito feliz com você, eu não vou fazer o seu batismo." "O quê? Você está me dizendo que você não vai fazer o meu batismo?" "Não vou, mãe." "Mas há tanto tempo você tem me falado que eu tenho que me batizar, que eu tenho que entrar para a igreja, que eu tenho que aceitar Jesus. Falou a vida toda. Nós brigamos por causa disso, e agora quando eu digo que quero ser batizada e peço para que você, o meu filho, me batize, é isso que você faz por mim?" "Mãe, me desculpa." E ela desligou o telefone. Chateada, aborrecida. E eu que já estava orando há 16 anos, o que é que eu ia fazer? Continuar orando. E agradeci: "Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já está fazendo uma obra na vida da minha mãe." Algum tempo depois, minha mãe liga de novo. "Fala, filhão." "Fala, mãe." "Tudo beleza?" "Beleza." "Tudo bom?" "Tudo bem, tudo bem." "E aí, como é que tá?" Ela virou para mim e falou assim: "Mudei de igreja, hein?" "Eu é, mãe." "Onde é que você tá agora?" "Tô na Igreja Batista." "Ah, você tá na Igreja Batista? Legal, hein, mãe? Bacana. Ó, já falei com o pastor, tá tudo certo, já sou dizimista da igreja, tá tudo certinho. Marquei o dia, vou me batizar. Já combinei com ele, você vai vir fazer meu batismo." Eu: "Olha, mãe, eu tô muito feliz com você. Aliás, você só tá me dando felicidade. Que bom que você vai se batizar, estou feliz. Mas, mãe, eu não sou batista. Aliás, eu sou Eduardo Batista, mas eu sou adventista. Então, apesar de me chamar batista, eu creio em algumas coisas de uma maneira diferente, e por crer nisso eu professo uma fé. E há inúmeras razões, eu já te expliquei tantas coisas, mãe, eu sei que você deve ficar chateada." "Tô chateada mesmo! Porque como é que pode?" Aí vem a mesma história: "16 anos, você fala e não sei o quê, que eu tenho que me batizar, que eu tenho que me entregar. Aí fui para uma igreja, você não quis, agora estou em outra. Você não quer me batizar? Que coisa!" Tum, desligou o telefone. Eu que já estava orando há 16 anos, o que, que eu ia fazer? Orar mais. Só que agora foi fé com obras. Porque a fé sem obras é morta. Liguei para um pastor amigo meu, que na ocasião era distrital lá em Caxias. Virei para ele e disse: "Pastor, por favor, estou te pedindo algo muito especial para a minha vida. Visita minha mãe. O endereço é tal, 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 a situação é essa, essa, essa. Por gentileza, vá até lá, crie amizade." Ela é uma pessoa muito fácil de se fazer amizade, e eu tenho certeza que o senhor vai conseguir. Graças a Deus, o pastor foi lá. E sabe, minha mãe recebeu ele com a maior alegria: "Olha, eu sou amigo do Eduardo. Oh, que bom que você está aqui e tal." E o pastor começou a estudar a Bíblia com a minha mãe. O tempo foi passando, e daqui a pouco o telefone toca e eu atendo. Fala, filhão! Ele fala, mãe, beleza, beleza, tudo bom, tudo bem. E aí, como é que tá a vida, mãe? Ó, mudei de igreja, hein? Ô, mãe, você tá onde agora, hein? Ó, eu agora frequento a igreja Adventista do Sétimo Dia. Já falei com o pastor, tá tudo certo. Você vai me batizar. Agora você vai, né? Claro que vou. No dia 17 de julho do ano retrasado, tive a alegria de fazer um dos batismos mais especiais do meu ministério. Sabe a Dona Maria? Estava toda arrebentada na estrada da vida, toda ferida, toda machucada, e achava que ninguém se importava com ela. O bom samaritano passou lá pela casa dela, deitou azeite, deitou vinho nas suas feridas e a trouxe para a hospedaria, pagou toda a conta. Hoje a Dona Maria chora, mas é de alegria, porque foi batizada em nome de Jesus. As feridas delas estão sendo curadas. Hoje, nesta manhã, eu quero falar para um grupo de pessoas aqui muito especial. Eu não sei quais são as suas feridas. Eu não sei quais são os seus machucados. Eu não sei quão agredido você está pela vida. Não sei. Mas o bom samaritano sabe. Sabe porque ele está aqui, ó, andando banco a banco, pedindo uma oportunidade para deitar azeite e vinho, para curar tuas feridas, sejam elas quais forem. Ele tem um convite muito especial nesta manhã para um grupo de pessoas. A cada noite, durante essa semana, eu convidei os membros da igreja a se reconsagrarem, a mudarem seu estilo de vida, a abandonarem uma vida de hipocrisia e andarem em sinceridade diante de Deus. Mas nesta manhã o convite não é para você, me desculpa. Para você, algo especial pode ocorrer ainda nesta manhã, mas o convite nesta manhã é para você que ainda não desceu as águas para ter suas feridas curadas. Presta atenção. Hoje é o dia da sua decisão. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu sei que você já tentou curar suas feridas nas drogas, não deu certo, não é? Se arrebentou mais e mais. Ficou tentando curar suas feridas lá na sexualidade, na promiscuidade ilícita. Se misturou de uma forma ou de outra com uma pessoa. Pensou que ia ficar curado. Suas feridas só aumentaram. Saiu aí pelas baladas da sociedade, entregando o seu corpo como um objeto descartável, para se sentir valorizada, para se sentir valorizado. Foi usado como um objeto, usaram você e te jogaram fora. Em vez das feridas ficarem curadas, você se arrebentou todo, ainda mais. E agora você chega de manhã aqui na igreja, eu vou te dizer uma coisa que já vi e coisa que experimentei. Feridas só se curam com o bom samaritano. É aqui na hospedaria o teu lugar, meu irmão. É aqui que você tem que cuidar das suas feridas, não é no mundo lá fora, não. Está pensando em sair da igreja? Desiste, que isso é ideia do cão. Aqui é o lugar de curar feridas. Talvez algumas pessoas possam te olhar atravessado, é verdade. Talvez você não tenha sido recepcionado como deveria, talvez. Talvez você não vá com a cara de um ou de outro. Talvez a igreja não é aquilo que você pensava que era. Mas não existe um outro lugar para você curar suas feridas, a não ser aqui. E hoje é para você. Agora, as feridas, para serem curadas, elas precisam ser lavadas. Você tem que lavar a tua ferida. E você sabe onde que você lava as suas feridas? No tanque batismal. Você precisa lavar suas feridas. E o Espírito Santo estará fazendo a continuidade da obra na sua vida. Mas você precisa decidir isso nesta manhã. Então, nesta hora, o chamado é para você que ainda não é batizado. para você que está afastado e precisa ser rebatizado. Hoje é o dia do samaritano tomar conta direitinho das tuas feridas. E eu quero ver nesta manhã quem vai colocar as feridas nas mãos dele, seja quais forem. E por isso apelo para você em nome de Jesus Cristo, levanta daí onde você está, você que não é batizado ainda, você que está afastado da igreja, levanta e vem aqui, que eu quero orar para que Deus cure a tua ferida, para que Deus cure a minha também. Não saia por aquela porta sem ter realizado um compromisso com Deus. Pastor, quando que eu vou me batizar? Não sei. Eu não sei. O dia vai chegar, você vai se preparar, o momento oportuno ocorrerá. Mas agora é preciso tomar a decisão. Você precisa, diante do bom samaritano, dizer: Senhor, aqui estão as minhas feridas. Já tentei curá-las de inúmeras formas e não consegui. Estou me arrebentando toda. Mas aqui nesta manhã eu venho colocá-las nas tuas mãos. Quero orar por você. Vem cá, levanta daí, vem. Tome a decisão de ser batizado em nome de Jesus Cristo, você que ainda não é. Louvado seja o nome de Deus, venha, minha irmã. Eu sei que há mais pessoas nesta manhã, gente que está afastada da igreja, gente que precisa ser batizada, ser rebatizada. Deus te abençoe. Deus te abençoe ricamente. Seja bem-vindo à família de Deus. Esta é a hospedaria. É aqui que nós cuidamos das nossas feridas. É aqui que o bom samaritano nos reúne nesta manhã. Alguém mais? Venha, traga as tuas feridas diante de Deus. Vem, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Estamos na hospedaria de Deus, lugar onde ele é especialista em cuidar de nossas feridas. Se você não se entregar a ele, vai fazer o que com a tua vida? Se você não se colocar nas mãos de Deus, o que você vai fazer da sua vida? Há um lugar melhor para estar do que nas mãos do Pai? Há um Deus melhor para se servir do que esse chamado Jesus Cristo? Ah? Então vem cá. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Olha que grupo bonito, que grupo seleto. Quem está feliz pela decisão dessas pessoas nessa manhã, levante a sua mão, louvado seja o nome de Deus. Tem gente neste momento orando por tua decisão. Tem gente neste momento pensando em você. Talvez o inimigo tenha tentado agarrar você aí neste banco. Rompa os grilhões, arrebente com tudo e venha. Deixa Deus trazer, deixa Deus conduzir você. Deus quer que você entregue tudo nesta manhã, inclusive tuas feridas. Se você estiver na galeria, dá tempo de descer, dá tempo de vir aqui. Por favor, não deixe de tomar a sua decisão ao lado de Cristo nesta manhã. Esta é uma semana de colheitas. Estamos colhendo nesta manhã aqueles que decidem ser membros da hospedaria. E sabe de uma coisa, eu quero dizer para Deus nessa manhã: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, é daqui para o céu. Deus querido, muito obrigado, porque no meio da correria da vida, o Senhor conseguiu nos alcançar nesta manhã. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque andamos tão apressados que às vezes esquecemos de ter tempo para valorizar os princípios que o Senhor nos ensinou. Nos perdoa. Obrigado porque o Senhor pagou o preço para a existência da mesma. Obrigado porque Tu és o nosso bom samaritano que cura as nossas feridas. Olha para a vida de cada um de nós e perceba, Senhor, onde é que nós temos nos arrebentado. Onde é que temos caído, onde é que estamos machucados. E por favor, deita sobre nós o Teu Santo Espírito, lava-nos com o Teu sangue. E que nossas feridas sejam, ó Deus, restauradas para a Tua honra e Tua glória. E que o mundo saiba a maravilhosa obra que Tu tens feito por cada um de nós. Prepara-nos. Essas pessoas que aqui à frente estão. Certamente o diabo vai fazer de tudo para que essas feridas não sejam curadas. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tome a cada alma preciosa que aqui à frente se encontra nas tuas mãos neste momento. Cuida delas, ó Deus, como só o Senhor sabe, como só o Senhor pode. Abençoe a membresia da tua igreja. Que cada membro, Senhor, possa ser um testemunho vivo para este mundo do que faz o Evangelho na vida de um crente. Nós nos colocamos nas tuas mãos. Cuide de nossas feridas, cuide de nossa vida. cuida de cada um desses teus preciosos filhos aqui nesta manhã, em especial estes que aqui à frente estão, em nome de Jesus. Amém.
Aqui tão só, como é possível que o Senhor do vasto céu possa ainda ouvir a minha fraca voz? Quantos neste mundo tentam alcançar a Deus, esse alguém divino, superior a todo ser, mas esquecem que o mesmo Deus dos altos céus ouve a simples oração que vem da fé. É esse Deus que me escuta quando estou em aflição, que me entende, me oferece sua forte mão, que é tão maravilhoso, tão potente, milagroso, e ao mesmo tempo amável e gentil. É esse Deus que me acolhe quando amigos vêm e vão. Ele nunca está distante, seu amor é tão constante. Não existe neste mundo quem me entenda tão a fundo. O Senhor do universo é o amigo com quem falo em oração. Tão a fundo, o Senhor do universo. universo, é o amigo com quem falo em oração.